As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. São três as empresas que já receberam o pré-licenciamento do Infarmed e que se encontram preparadas para investir no setor do cultivo de cannabis para fins medicinais e terapêuticos no Conselho de Mação. O processo envolve investimentos de vários milhões de euros e promete dinamizar a economia da região. De acordo com Vasco Estrela, presidente do município de Mação, o processo decorre dentro do que estava previsto, investimentos que, quando concretizados, vão ser importantes na criação de postos de trabalho.
Temos estes processos já em andamento há algum tempo e, felizmente, pensamos que está tudo a correr dentro daquilo que eram as nossas expectativas e os nossos desejos. E neste sentido temos neste momento três empresas com pré-licenças concedidas para o Conselho de Mação, conforme foi transmitido pelas próprias. E portanto pode ser importante por aquilo que representa em termos de investimento financeiro e portanto investimentos avultados no nosso Conselho e também para os postos de trabalho que irá representar. E portanto foi um processo acompanhado muito perto pela Câmara já há algum tempo, conforme referi, e fizemos tudo para que os projetos não fugissem, e acho que temos boas expectativas para que os mesmos se concretizem. Fizemos a nossa parte, agora enfim, esperemos também que esta situação que todos vivemos da pandemia não afete o investimento, temos esperanças que assim aconteça e para ver materializado no terreno tudo aquilo que está previsto.
Isto é um investimento a situar em terrenos privados, é isso?
Um deles é público, no sentido que ficará na zona industrial de Ortiga, com a colaboração da Junta de Freguesia de Ortiga, onde então estão os terrenos. Há também a aquisição de uma antiga fábrica que estava desativada naquela zona industrial, e nos outros locais, os dois investimentos são em terrenos exclusivamente privados. E, portanto, houve aqui o acompanhamento da Câmara também na sinalização desses terrenos, de acordo com aquilo que eram os pedidos das empresas, as características dos terrenos, e, portanto, foi isso que nós fizemos como agentes facilitadores dos mesmos para podermos concretizar os negócios cá no nosso concelho.
Vasco Estrela refere ainda que o município está disponível ao abrigo do Regulamento de Apoio às Empresas, caso seja solicitado, para apoiar na execução de infraestruturas que sejam necessárias à concretização dos projetos.
Não foram colocadas essas questões em cima da mesa, contudo a Câmara, no âmbito do Regulamento que tem de apoio às empresas, poderá eventualmente, no outro caso, também participar com alguma coisa relacionada com as infraestruturas. Estou a imaginar alguma acessibilidade a algum terreno, situações relacionadas com água, fornecimento de água, alguma coisa deste género, mas neste momento não está nada consensualizado relativamente a esta matéria, nem a situação que nos foi colocada. Evidentemente, se a mesma for, analisaremos, estaremos disponíveis para colaborar com estas empresas, como colaboramos com qualquer outra empresa que se quer instalar no nosso concelho.
Já o disse, a pandemia pode trazer aqui algumas dificuldades a este processo, eventualmente, espera-se que não, mas estes investimentos poderão vir a concretizar-se quando?
No âmbito daquilo que está estabelecido, na pré-licença, obriga que no espaço de 6 meses dê início aos investimentos e, portanto, as pré-licenças foram emitidas há cerca de 1 mês e meio, em alguns casos, outras já durante o mês de maio, portanto, daí são 6 meses para que algo se comece a concretizar no terreno. Portanto, estamos agora com a expectativa que neste período, terminará algures para o final do verão, haja realmente investimentos já no terreno. Também sabemos que já têm havido contactos das empresas com empreiteiros e com prestadores de serviços locais e não só para começar a tratar do que há para tratar. E, portanto, penso que as coisas vão acontecer. Também da parte da Câmara estão a ser disponibilizados, está a ser disponibilizada informação que é necessária relativamente aos terrenos, condicionantes e outras coisas do género. E sabemos que, em alguns casos, já foram feitas análises laboratoriais à qualidade do terreno e, portanto, acho que as coisas estão a seguir os seus trâmites normais.
Numa nota enviada à redação da ERTS, a Câmara Municipal de Vila de Rã informa que a equipa do CLDS 4G e o município, com a colaboração das diversas associações culturais e recreativas do concelho, vão voltar, a partir já do mês de junho, a desenvolver a iniciativa Visitas de Proximidade Interrompida devido à pandemia de Covid-19. A ação, que pretende combater o isolamento, segregação social e infoexclusão das populações, vai assim continuar e levar mensalmente técnicos do município e do CLDS 4G às associações vilarrejenses, promovendo um espaço de convívio, de debate e de reflexão crítica, ao mesmo tempo que permite a realização de alguns rastreios de saúde a todos os que se deslocarem a estas visitas de proximidade. A iniciativa regressa a 3 de junho, em São João do Peso, e fundada no dia 5 do mesmo mês, é a vez das aldeias de Milréu e Brejo Fundeiro. Seguem-se Vilar do Ruivo, Estevais, no dia 17, Borda da Ribeira e Casais de Baixo, a 24, e, por fim, Aivado, no dia 26 de junho. Todos os intervenientes na ação deverão obrigatoriamente usar máscaras e cumprir as regras de distanciamento social indicadas pela Direção-Geral de Saúde.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Tomar se aprovou, na sua última reunião, o procedimento para a contratação da empreitada de adaptação e requalificação do edifício de Nabância, situado na rua José Raimundo Ribeiro. Como referiu na reunião do Executivo Municipal, o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, depois de concretizados os processos de regularização com as várias entidades que ali tinham instalações, o município avança agora para a fase de intervenção física nos espaços.
Além da necessidade de manutenção, o edifício é, de facto, antigo. Aliás, se bem se recordam, ele era da antiga cooperativa Nabância. Em determinada altura, o município adquiriu, ou enfim, usou o direito de preferência sobre o edifício. Entretanto, foi-lhe dando algumas utilizações mais casuísticas, até que, em determinado momento, foi feita a cedência, digamos, chamemos-lhe despartilhada, a várias entidades, daquilo que era um edifício único e, portanto, que tinha uma leitura e uma utilização única, tendo desde sempre, ou pelo menos muito desde o início, uma parte que era concessionada, que era o café, como continua a ser. Bom, nós, no mandato anterior, tentámos o mais possível regularizar essas situações, portanto, foi vindo a reunião de Câmara a regularização da cedência, até do próprio café, cujo contrato já não estava válido, mas, enfim, às IPSS que lá estão, nomeadamente a Crescer, depois também houve a questão com a Cáritas e com a Cruz Vermelha para, digamos, gestão do espaço da CAVE no âmbito da questão social. Havia ainda uma entidade privada, neste caso um órgão de comunicação social, que lá estava, e entretanto também foi, digamos, trabalhada a sua saída, espaço esse, aliás, que é o destino final da CPCJ, é para esse local que a CPCJ irá assim que as obras estejam concluídas, é algo que já está previsto desde o mandato anterior, a própria regularização com o Ginásio Clube de Tomar e com a União de Tomar, enfim, todas essas situações foram formalmente regularizadas aqui pela Câmara. O que falta agora regularizar é a parte física, portanto, esses espaços foram sendo divididos ou subdivididos, mas, obviamente, já não respeitam nenhuma da legislação em vigor, nomeadamente na questão das acessibilidades ou do plano de salvaguarda contra incêndios, por exemplo. Ou, por exemplo, a questão da cobertura da parte de ginásio, portanto, no fundo o edifício tem duas grandes áreas, o ginásio desportivo, propriamente dito, que é utilizado pelo Ginásio Clube de Tomar, e depois todo o restante edifício, a cobertura do ginásio, por exemplo, é toda em fibrocimento ainda, e portanto também essa substituição faz parte deste procedimento. Portanto, para concluir, sim, está previsto dentro desta tipificação de espaços subdivididos, ou chamemos-lhe numa lógica de vários utilizadores individuais, está previsto que cada um deles cumpra as regras, quer de mobilidade. A parte do café, por exemplo, se não estou em erro no projeto, é feita precisamente pelo acesso que é feito para o tal espaço onde vai ficar a CPCJ, é daí que, pela mesma plataforma, será feito o acesso ao café, assim como todos os outros, em particular, nomeadamente a parte da cave do ginásio, que era da mais complexa, porque aquilo tem, digamos, um meio piso e um outro piso com escadinhas e com, enfim, é um projeto complicado e que finalmente vai avançar.
Neste domingo, 7 de junho, estão de volta as visitas guiadas ao Convento de Cristo e ao Centro Histórico do Mar. A viagem guiada a um dos destinos mais ricos na história, arquitetura e arte de Portugal retoma depois deste período de interregno, respeitando naturalmente as regras de segurança da Direção-Geral de Saúde. A parte da manhã do domingo será dedicada ao Convento de Cristo, com dois horários, das 9h30 às 11h, com ponto de encontro na cafetaria do Castelo. A visita ao Centro Histórico da Cidade dos Templários e da Ordem de Cristo começa às 15 horas, com ponto de encontro na Praça da República, junto à estátua de Dom Gualdem Paz. Todas as visitas de domingo são feitas em língua portuguesa, respeitando os objetivos primordiais da iniciativa, que decorre há já 3 anos consecutivos. Estabelecer a mediação entre portugueses, que procuram conhecer melhor o seu país e este lugar de insuperável beleza central na história de Portugal. Esta ação de visitas guiadas, todos os domingos, retoma com os mesmos valores. A visita guiada ao Convento de Cristo custa 6 euros por pessoa e ao Centro Histórico de Tomar 9 euros por pessoa. Para os que pretenderem almoçar no Convento de Cristo, a cafetaria do convento apresenta o preço especial e exclusivo aos que aderirem a esta atividade de 8 euros por pessoa.
Rádio Verde, a primeira a informar.
Está de regresso o Campo Jovem, campo de férias situado na Quinta dos Ganados em Tomar. Este ano a direção do campo criou um apoio especial para os residentes nos concelhos vizinhos, apoio que se estende a todos os concelhos dos distritos de Santarém, Leiria e Coimbra. Assim, quer residir ou estudar nestes concelhos vai poder usufruir de um valor especial nos turnos de verão por uma semana de férias, 7 dias e 6 noites, no Campo Jovem, em regime residencial, com tudo incluído. Para a direção, neste momento de mudança, é importante apoiar a economia local e ajudar a melhorar as ofertas de diversão para as crianças e jovens da região dos 6 aos 18 anos. João Costa, um dos responsáveis pelo campo de férias, refere que depois de todas as exigências desta pandemia, é fundamental proporcionar momentos de alegria e normalidade às crianças e jovens, mas em segurança, o que obrigou a reduzir o número de participantes presentes este ano no campo.
É um campo de férias que está situado na Quinta dos Ganados, portanto ali pertence a Tomar, mas está ali entre Tomar e Ferreira de Zezo, e é um campo de férias residencial que alberga jovens dos 6 aos 8 anos. Nós, no passado e em todos os anos, devido à nossa capacidade, temos cerca de 200 participantes por semana a residir no nosso campo de férias. Agora, devido a isto, pronto, estamos a trabalhar em número reduzido, como nos mandam e como somos, digamos, obrigados a funcionar, também para o bem-estar e para a segurança de todos. Os campos de férias ATS vão ficar disponíveis e vão poder abrir para todos os jovens a partir do dia 16 de junho. O que nós estamos a seguir é as normas e as recomendações da Direção-Geral de Saúde, tendo em conta que somos um campo de férias fechado. Portanto, que temos camaradas onde os jovens dormem lá e passam lá uma semana, também temos as guias e estamos a cumprir as normas do Turismo de Portugal, que eles lançaram há pouco tempo, o Clean and Save, e o Campo Jovem é abrangido pelo Clean and Save, e estamos a seguir todas as normas que nos são impostas para garantir a segurança de todos e para garantir que todo o espaço, seja refeitório, seja camaratas, seja atividades ao ar livre que a Direção-Geral de Saúde tanto pede que sejam feitas, que sejam cumpridas para que seja possível abrirmos, embora em número reduzido, mas possamos abrir e garantir que todos os jovens também conseguem ter um verão bom e divertido, embora tudo aquilo que estamos a passar, acho que eles mais que ninguém são importantes, que consigam também retomar as suas atividades e consigam ter liberdade suficiente para poderem se divertir este verão. O lema deste ano é segurança, responsabilidade e diversão, que acho que é o mais importante nesta fase e naquilo que todos estamos a passar.
É um dos monumentos nacionais mais icónicos do país e abriu esta semana à visitação pública, depois de ter estado encerrado durante o estado de emergência. Falamos do Castelo de Almoral, no concelho de Vila Nova da Barquinha. Depois do fim do estado de emergência, verificou-se na segunda-feira o levantamento de algumas restrições e suspensões que vigoraram do antecedente e são previstas as deslocações a bibliotecas e arquivos, bem como a espaços verdes e ao ar livre em museus e monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares. em fase do desconfinamento. O município deliberou, entretanto, a reabertura do castelo, cujo ingresso inclui a entrada no Centro de Interpretação Templário. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, referiu à ERTS algumas das limitações de acesso ao monumento, que passa a ter um horário mais alargado.
Isso implicou, objetivamente, alguns cuidados. Essencialmente, também, o seguimento de recomendações por parte da Direção Geral de Saúde teve de ser articulada com o proprietário do imóvel, com o Exército Português e também com a Junta de Freguesia de Tagus. Entendemos fazer um horário alargado, ou seja, das 9 até às 19. Por outro lado, entendemos fazer os atos devidos em termos de segurança, quais são essencialmente a desinfecção das mãos à entrada, também a proibição de acessos nesta fase às casas de banho. Por outro lado, o uso obrigatório de máscara na visita ao monumento. Como disse também já há bocadinho, a questão da embarcação de costas com costas, que é um problema também de saúde pública. A redução em termos de capacidade do barco. Decidimos que para a torre de menagem, devido essencialmente à atividade da torre, só podem permanecer na torre de menagem 5 pessoas, quer na parte terrestre e também na parte de embarque, que cumpram as regras estipuladas, que são aquelas da Direção-Geral de Saúde, a chamada distância social de 2 metros de cada visitante. Por outro lado, uma preocupação também muito, muito incisiva na desinfecção das embarcações e também na desinfecção dos passadiços e corrimões do próprio castelo. E proibir expressamente, sob pena de depois violarmos as regras de segurança e de chamarmos as autoridades competentes a passagem a pé quando, de facto, a água em Almorol é mais baixa e as pessoas às vezes passam a pé. Aí somos extremamente rigorosos com os visitantes e têm que regressar à margem, sob pena de pôr em crise toda esta segurança que estamos a fazer sobre o respectivo monumento.
A Câmara de Tomar vai avançar para a remoção do amianto que está nas escolas Gualtim Paz, Santa Iria e Santa Maria dos Olivais. As intervenções terão lugar já no próximo período de férias escolares, durante o verão, entenda-se, para que no ano letivo, que se avizinha os estabelecimentos em causa, já possam iniciar as aulas sem qualquer tipo de constrangimento associado às obras que se pretendem realizar. Serão intervenções apoiadas financeiramente na totalidade. A autarquia prepara-se desta forma para ir ao encontro de uma reivindicação da comunidade escolar, principalmente de pais e alunos, sem esquecer os funcionários que têm deixado ao longo do tempo lamentos em torno da saúde pública, tendo em consideração a presença do amianto.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Torres Novas aprovou uma comparticipação no montante a rondar os 27 mil euros a atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torregenos para o funcionamento do DECIR, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, durante o período de 15 de maio a 15 de outubro. Num esclarecimento publicado na rede social Facebook, a Câmara refere que este apoio tem como objetivo auxiliar o pagamento das refeições necessárias aos bombeiros que irão compor o referido dispositivo. Num total de 1.579 pequenos almoços, 1.579 almoços e também ainda 1.579 jantares.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Nos tempos em que aguardamos ansiosamente a vacina para o novo coronavírus e, paralelamente, em que o número de vacinas administradas no mês de maio caiu mais de 40%, decido falar-vos de vacinação, de modo a esclarecer os ouvintes acerca dos seus benefícios. Então, afinal, o que é uma vacina? Consiste na administração de uma substância que estimula o sistema imunitário a desenvolver anticorpos contra determinados micro-organismos causadores de doenças infecciosas, com o objetivo de prevenir ou atenuar os seus efeitos. Além da proteção individual, as vacinas originam imunidade de grupo quando existe uma determinada taxa de cobertura vacinal na população. Em Portugal, desde 1965, encontra-se implementado o Programa Nacional de Vacinação, universal, gratuito e acessível a todas as pessoas. É regularmente revisto e atualizado pela Direção-Geral da Saúde e as vacinas integradas possuem eficácia e segurança amplamente estudadas e comprovadas. O processo de investigação científica vai permitindo desenvolver melhores vacinas e contra mais doenças, existindo atualmente no programa em vigor proteção para as seguintes patologias: hepatite B, tétano, difteria, tosse convulsa, poliomielite, pneumonia, meningite C, sarampo, parotidite, rubéola e cancro do colo do útero. Existem ainda outras vacinas não englobadas no Programa Nacional de Vacinação e podem ser aconselhadas pelo seu médico ou enfermeiro de família, nomeadamente contra o rotavírus, que causa diarreias nas crianças, contra a meningite B, contra a varicela, contra a hepatite A e outras mais específicas que devem ser administradas antes de viagens para determinados países. Por outro lado, algumas pessoas têm receio de ser vacinadas, pois nunca viram as consequências graves das doenças prevenidas pelas vacinas das mesmas. Tal comportamento não é correto, uma vez que os programas de vacinação têm permitido erradicar doenças como a varíola e controlar outras, como é o caso da poliomielite e do sarampo. No que respeita aos efeitos adversos das vacinas, outra barreira à administração das mesmas, eles são geralmente ligeiros e desaparecem sem ser necessário tratamento. Quanto às reações graves, são extremamente raras, mas os centros de saúde estão treinados para as controlar. Em suma, as vacinas mudaram por completo o panorama das doenças infecciosas e permitem salvar mais vidas e prevenir mais casos de doenças do que qualquer tratamento médico. Neste sentido, todas as pessoas devem cumprir os esquemas de vacinação recomendados de acordo com a idade e estado de saúde. A vacinação constitui um direito e dever dos cidadãos. Vacinar é proteger não só a própria pessoa, mas todas as que a rodeiam.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.